plebiscito para decidir uma coisa que é de responsabilidade desta casa. Eu não consigo imaginar isto. Os anseios da população, esta casa tem que saber quais são os anseios dessa sociedade. Nós já sabíamos que a coisa não estava indo bem. E a minha indagação, senador, é a seguinte: 80% deste Congresso Nacional, desse Senado Federal, é governista. É só arrancar esta reforma da gaveta e votar essa reforma. Ontem, Vossa Excelência falou uma coisa maravilhosa, que de 2 em 2 anos tem eleição neste país e que isto é uma barbaridade. Vossa Excelência sugeriu, inclusive, 6 anos, 5 anos. Eu depois, então, disse o seguinte: os nossos políticos, nós estamos sempre em campanha política, ou seja, nunca temos tempo para trabalhar. Então, a minha pergunta é esta: se é incumbência e dever desta casa fazer essa reforma, e se a presidência da República tem maioria total e absoluta, por que que não arranca isso para fora e não vota isso? Essa é a minha indagação,
obrigado,
senhor senador.
Obrigado, senador. A resposta é simples. É exatamente por conta de não termos realizado uma reforma política que nós vivemos o que se chama de... A presidenta não tem uma ampla maioria. Ela tem uma maioria circunstancial, com a quantidade de partidos, com o desrespeito que os partidos vivem hoje. Nós precisamos mais do que nunca da reforma política. Então, qualquer um que chegue na presidência vai ter que governar fazendo alianças que não estão presas aos programas, nem aos compromissos assumidos na campanha, mas estão presas às circunstâncias de ter que ter governabilidade para poder minimamente conduzir o país. Ouço com satisfação e rapidamente o senador Suplicy.
Por favor.
Prezado senador Jorge Viana, acredito que a manifestação da presidenta Dilma Rousseff, tão positivo que ela tenha recebido os movimentos sociais, como do movimento Passe Livre, os governadores e prefeitos, para auscultá-los e transmitir proposições e reflexão, mas no que diz respeito à reforma política, em grande parte a consideração de uma Assembleia Constituinte, de um plebiscito, decorre em grande parte de nós não termos aqui votado em tempo hábil. Mas isso ainda é possível. Por exemplo, se nós até 2 de outubro tivermos votado as inúmeras proposições, e eu apresentei inúmeras proposições que tramitam na Comissão de Justiça e outros também o fizeram, nós podemos votá-las no Senado e na Câmara até 2 de outubro para estar valendo já para as eleições do ano que vem, e isso será um avanço considerável. Então, eu acho que nós temos que pensar bem sobre a nossa responsabilidade com respeito à proposta da reforma política.
Eu agradeço, senador Suplicy, e devo dizer que o ideal, se tivermos juízo, é não ficarmos preocupados em responder ao Palácio, que está procurando encontrar uma agenda para responder ao clamor das ruas. O ideal é que daqui do Congresso possamos ouvir os recados das ruas e possamos, com a nossa competência, com as prerrogativas constitucionais que guardamos, respondermos também às ruas. Queria muito, com muita satisfação, dizer que está aqui o deputado Jamil Asfuri, com a Fátima e outros companheiros, o Fred, são acrianos e que nos visitam. Sejam bem-vindos todos. E eu ouço rapidamente a senadora Lídice da Mata, porque já extrapolei a boa vontade do... Alice da Mata, em seguida o senador Mocca, e eu prometo, presidente, saio da tribuna, que já extrapolei a paciência de Vossa Excelência.
Senador, certamente Vossa Excelência está sendo aparteado em função da importância do tema que aborda, não é? Eu quero parabenizá-lo e dizer que, na verdade, a reforma política, quem tem que assumi-la somos nós. Não, o que está em crise não é o governo da presidente Dilma. O que as ruas mostrou é que está em crise a representação política no Brasil. E nós precisamos aprofundar essa nossa quase psicanálise a respeito desse assunto. E eu tenho insistido aqui que nós precisamos de uma reforma política com participação popular, que nós precisamos de uma reforma política que aprofunde a identidade do povo com o Congresso Nacional.
Seja radical, que mude.
Exatamente. Uma reforma política que traga para esse parlamento mulheres e negros, que esse parlamento não tem, para que o povo brasileiro se identifique com ele. E precisamos, e essa é a grande mensagem das ruas, mudar a pauta da política do Congresso Nacional, que em muitos momentos está muito mais pautada por grupamentos fundamentalistas do que pelas reformas que o povo está exigindo na rua. E não apenas a reforma política, a reforma urbana, a reforma agrária, a reforma de valores que a nossa sociedade está a exigir. Muito obrigada.
Eu agradeço, querida colega senadora Lides, pelo pronunciamento e digo, eu estou estudando com a consultoria, desde que cheguei nessa casa, adotei como um tema o compromisso de lutar pela reforma política. Mas acho que hoje ela não pode ser mais uma reforma política convencional, tem que ser contemporânea, tem que ser radical, tem que trazer mudança e tem que discutir o que tem que se discutir. Até mesmo a composição das casas legislativas devem ser discutida, para que a gente possa fortalecer os partidos, fortalecer o voto e criar as condições para que a nossa democracia siga por um bom leito de rio. Senador Mocca, como último colega, por gentileza.
Bem objetivo, senador Jorge Viana. Eu acho que nós temos como fazer realmente a reforma política. E acho que tem que ter uma decisão política de fazê-la. Agora, evidentemente que ela não pode ser, você já disse, uma reforma política convencional. É preciso, eu me lembro no início aqui, de posições que foram de imediato rejeitadas. E agora, com a movimentação, é preciso levar em conta exatamente que se formou na opinião pública que é preciso modificar o sistema. Diferentemente da senadora Lídice da Mata, eu não acho que só o Congresso, o Parlamento está em crise. Eu acho que o sistema está em crise. E o que o movimento está dizendo é o seguinte: basta, vamos ter um recomeço, vamos organizar as forças políticas, as forças representativas, mas vamos fazer também que o Executivo tenha prioridade sintonizado com o anseio da população. Essa questão do transporte público é um exemplo disso, senador. Então, nós temos sim que um Congresso mais independente. E a pauta do Congresso, necessariamente, não precisa ser a pauta do Executivo. Vamos dizer, por exemplo, nós deixamos de votar a emenda 29. Eu sou inconformado com isso. Nós acabamos dando percentuais, limite mínimos, os municípios obrigatoriamente têm que investir 15% dos seus orçamentos na saúde, os estados 12%. E qual é a obrigação da União, do governo federal? Zero, nenhum. Então, esse é um equívoco. Não adianta falar de importação dos médicos estrangeiros sem falar que vai ter aporte de recursos para estruturar hospitais, para que os hospitais tenham condição de funcionar e para que numa cidade, minimamente, tenha uma equipe multidisciplinar de médicos, de enfermeiros, de duas ou três especialidades que são vitais. Isso sim é você encarar, enfrentar a questão da saúde. E para isso precisa de financiamento. E o financiamento é a União que tem que colocar recursos, até porque de cada 100 reais que se arrecada de impostos, 66 reais ficam com o governo federal. Então está na hora da gente mostrar todas essas questões e estabelecer aí sim o pacto. Qual é o pacto que precisa ser feito? A distribuição melhor dos recursos para estados e municípios. Muito obrigado, senador Jorge Viana.
Serei breve, senador Jorge. Serei muito breve, presidente, se me permitirem. Apenas para dizer, isso que disse a Lídice da Mata, que acabou de se expressar também agora o senador Mocca, vamos zerar as eleições. Não vamos falar em eleições para o que vem agora. Vamos pensar em trabalhar. Se nós tirarmos da cabeça, porque leva a crer, não só no âmbito federal, nos estados, mas que qualquer ato que se faz é visando a gente se manter no poder. Essa ideia que se vende para a sociedade. Então, cada ato que se pratica agora, me parece que é visando o nosso grupo, o nosso... Isso vale para o meu estado também, Santa Catarina. Quer dizer, vende para a sociedade a ideia de que, olha, o negócio é para o ano que vem. Vamos zerar esse assunto, vamos pensar em trabalhar e atender esse clamor. As questões das eleições no ano que vem, elas vêm ao natural. Vamos dar um exemplo de como é que nós temos que praticar o momento. Vamos procurar fazer aquilo que Vossa Excelência vem expondo na tribuna, senador Jorge Viana. Vamos procurar construir aquilo que é o geral. E deixa a outra questão para o ano que vem. Porque quem muito persegue aquilo para o ano que vem, quem muito quer, a coisa não vai bem. Não vai bem. Quem muito quer não consegue nada. Vamos deixar o natural as coisas acontecerem no momento oportuno e vamos pensar em trabalhar e entrar nessa análise toda, nesses temas que estão aí presentes. Eu acho que isso que vale a pena. Esquecer um pouco as eleições. Nós fazendo isso, já vamos ajudar a encontrar algumas soluções.
Eu agradeço ao senador Cacildo Maldani. Queria agradecer muito ao senador Mocca e dizer que eu tenho estava muito preocupado com a ausência de reuniões na casa. O presidente Renan chamou uma reunião hoje de manhã, está chamando hoje outra para tarde, espero que tenha reunião do Congresso. Nós precisamos, inclusive, se tivermos juízo e entendermos a dimensão do movimento que está nas ruas, todos nós devemos refletir como devo fazer para ajudar nesse momento, o que devo mudar para que a gente possa sair numa situação melhor. Acho, inclusive, que os grandes partidos deveriam propor uma reunião para avaliar essa exclusão irrestrita que as ruas deram à presença de qualquer representante de partido político nas manifestações. Será que isso não é um recado? De maneira suprapartidária. E quando as propostas vêm do Executivo, que não caiam, o Congresso não pode cair numa armadilha de ficar focado em responder se é boa ou não a proposta que vem de lá, esquecendo as prerrogativas que devemos cumprir. O senador Pedro está bem ali, professor, constitucionalista, tem nos alertado sempre para respeitar a Constituição. Quantas vezes ele já colocou, se tiver que procurar um caminho de ter uma manifestação exclusiva para se fazer a reforma política, outros professores, outros juristas, não estou entrando nessa polêmica, mas não pode agora isso virar um cavalo de batalha de situação e oposição só porque a presidente pediu para considerar o debate sobre uma constituinte exclusiva. Foi isso que houve. O plebiscito é direto. Ouvir a população sobre a reforma, porque eu acho que sem isso não vai ter reforma política. Agora, a constituinte ou não, exclusiva ou não, e aí eu ponho, não é nenhum bicho de sete cabeças. Falei ainda agora com o senador Álvaro. Jornal de 99, Folha de São Paulo. Presidente Fernando Henrique Cardoso. Está aqui, ó. Em 1999, o presidente Fernando Henrique Cardoso defendeu ontem a proposta de constituinte restritiva de 1999, de autoria do deputado Miro Teixeira. Aécio Neves defendendo a mesma coisa, meu querido amigo líder. Então, qual é o absurdo da presidenta de trazer de volta esse debate? Agora, se não é adequado esse instrumento, encontremos um. Ou vamos fazer a reforma política, ou alguém fará por nós. E pode ser que alguém fazendo por nós pode ser a pior delas. E, para mim, ela tem que ser radical no sentido de resgatar a confiança da sociedade nos partidos, valorização do voto e nas casas legislativas. Muito obrigado, senhor presidente.